Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de fechamento do mercado. Está na hora de saber como encerraram as negociações por lá. Mais um dia negativo, quedas um pouco menores aí na casa dos 3 pontos nos principais vencimentos. No entanto, já é a terceira ou quarta sessão, se eu não me engano, de queda aí nas cotações. O março fechando aí a 10,22 e o maio se aproximando dos 10,30. Fechou hoje a 10,33 dólares por bushel. A gente vai falar sobre essa movimentação lá em Chicago, mas também a gente quer saber sobre as expectativas para o mercado do milho. E quem traz essas informações para a gente é o Maurílio Marcondes. O Maurílio está aqui comigo no telão, lá da Ouro Investimentos, direto de Primavera do Leste, lá no Mato Grosso. Seja bem-vindo, Maurílio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes de falar de mercado, Maurílio, acabou aquela chuvarada aí do Mato Grosso? O pessoal está conseguindo avançar com as colheitas normalmente ou ainda tem região com algum tipo de problema em relação às chuvas, ao excesso de chuva por aí, Maurílio? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, boa noite a todos. Olha, felizmente o clima deu uma trégua e faz algumas regiões já estão avançando bem na colheita. Mas ainda tem aquelas chuvas de pancadas de chuva, né, finalzinho de tarde e tal, mas hoje o sol aqui em Primavera, em Rondonópolis, foi muito bom, deu para dessecar quem tinha que dessecar soja, colher, avançar no plantio do milho, enfim, o clima parece que deu uma sossegada para a gente aqui.
Muito bem, então vamos ao mercado, Maurílio. Mais um dia de queda lá em Chicago para a soja, o vencimento maio, que passa a ser o mais importante aí com a proximidade do fim dos negócios do março, 10,33. Como é que a gente analisa esse mercado? O que está acontecendo com esse mercado? Por que essa pressão nesse momento? Essa pressão é normal para a época do ano? Enfim, qual é a avaliação sua sobre o comportamento dos preços lá em Chicago nesse momento para a soja, Maurílio?
Olha, a soja está num dilema muito interessante aqui, muito complicado para os produtores. Os produtores vinham acostumados aqui, nesses últimos 1 ano, 6 meses, a trabalhar com preços bem interessantes para a soja, certo? Tanto em função do câmbio, tanto em função do preço da soja. Esse cenário mudou, certo? E agora, quando chega no pico da colheita aqui, a colheita no Brasil avança, é claro que você tem um impacto no preço na soja, certo? Fora isso, você tem expectativas aí, lá nos Estados Unidos, inclusive, de aumento de produção, né, para os próximos anos de soja. Isso está impactando a soja no curto prazo, certo? Eu acredito até que a soja pode se recuperar em Chicago, não vai ser uma queda muito consolidada, não. A minha preocupação maior, pensando em termos de produtor, porque eu também sou produtor, é: será que já não estamos no ponto de ou comercializar essa soja em função do câmbio, ou pelo menos fazer um travamento desse câmbio, se o produtor quiser preservar essa soja em si, para ele pelo menos poder, já que o câmbio é o que mais impacta no preço da soja, pelo menos ele poder redear, se proteger da queda da receita dele pelo câmbio. Eu vejo que o câmbio está muito consolidado para queda, certo? O próprio Banco Central, por exemplo, no relatório Focus, ele indica que 3,20 é um preço interessante para se trabalhar, ele coloca isso como meta, certo? Embora existam estimativas de quedas de um câmbio mais valorizado ainda. Então, a minha preocupação é essa: se for para manter a soja, que seja através de um bom travamento do câmbio, ou então começar a pensar em comercialização, pelo menos de uma parte da safra dele, para se capitalizar o produtor, certo?
Você acha, então, que Chicago não é o problema em relação a preços? Nesse momento, a preocupação deve estar mais focada aí no câmbio, então?
Para a soja, sim, com certeza. A preocupação maior é no câmbio. Ele que pode causar uma perda de receita no saco da soja, né, e na rentabilidade do produtor como um todo.
Com que número você...
Que, se não se proteger, que ficar guardando na mercadoria, pode se arrepender no final, se não se proteger. Né?
Com que número você trabalha aí para a soja lá em Chicago nesse momento, Maurílio?
Olha, eu acho que a soja está num momento de estabilização em Chicago. Certo?
Ah, é?
Na verdade, há muitos analistas que falam até no aumento dela para médio prazo, do preço, certo? Eu acredito que nos atuais patamares, até uma possível elevação no curto prazo não seria problema. Agora, a minha preocupação no câmbio é: será que teremos que trabalhar aqui? A que câmbio? Essa é, para mim, a principal pergunta. 3,20, 3,10, 3, 2,90. Para mim, esse é o pulo do gato, certo? E, pensando na realidade dos produtores, eu imagino que, eu vejo que Embora exista acesso a travamento de soja lá em Chicago, inclusive nós aqui trabalhamos com isso, é um mercado muito pouco acessível ao produtor brasileiro, certo? Se ser pouco acessível, você tem dois problemas: é dólar. Se fazer um bom travamento ali, para se proteger de quedas ali, preservar o seu poder de ganho em alta, utilizando opções, por exemplo, se o câmbio vier a cair, derrubar a sua rentabilidade aqui, certo? Então você teria que, para fazer isso, para travar em Chicago, ou travar em Chicago e travar o câmbio também, certo? Ou utilizar o que se muito utiliza, que é fazer um travamento com as trades, ou vender o próprio grão, certo? Só já tem essa grande dificuldade, certo? Eu imagino que pode ser um bom momento para começar a se comercializar safra aqui no Brasil, ou ao menos manter as suas sacas, mas se protegendo do câmbio. Para mim, essa é a minha maior preocupação.
Mas vender agora ainda é rentável para o produtor?
Olha, sim, se você for comparar aqui no Mato Grosso, se fala agora, na média do Mato Grosso em geral, na casa é de 57 sacos reais por saco da soja. Para Rondonópolis, Primavera, 60, 61. O preço histórico da soja não está um valor ruim, certo? Agora, abaixo disso, sim, ele começa a se prejudicar. Como a maioria dos produtores vão colher bem, exceto produtores que estão sendo prejudicados por excesso de chuva, por grãos ardidos, devido a esse final de safra, você vai ter uma maior produtividade, isso é fato. Acontece que, a partir desses patamares, você começa a entrar numa zona de desconforto de preço, entende?
Abaixo dos R$ 60 aí para sua região, é isso?
Exatamente, exatamente.
Muito bem. Então, ainda assim dá para negociar se o produtor precisar. Mas o produtor está precisando negociar? O que sobrou para comercializar não pode ser negociado mais adiante ou o risco é grande, Maurílio?
Olha, mais adiante ele pode, sim, de fato, ter um ganho do preço em dólar da soja em si. O risco para mim fica no câmbio, certo? Agora, de fato, se você parar para pensar que nós não temos nem 45% da soja comercializada livre de Brasil, embora o Mato Grosso já esteja mais avançado, já esteja virando 60% dessa soja comercializada, dessa safra, ainda tem muita soja para ser comercializada, certo? Ao menos os custos e os custos da implantação da safrinha, o produtor, a meu ver, deveria estar comercializando. Na verdade, já deveria ter feito isso antes, quando você estava com preços bem mais interessantes aí, na casa de ir para Mato Grosso, aqui se falava pouco tempo atrás, meses atrás, na casa de R$ 70. É um preço muito interessante, dado pela média histórica do preço, para você travar sua produção e ter um alívio, né, no seu custo de produção. Mas agora está 60. Vamos ver até onde o produtor aguenta, né, nessa queda.
Nesse momento ele está retraído, está fora das vendas.
Tá, o produtor está retraído sim, acostumado pelos preços altos, no qual ele estava comercializando, né, e vendo os preços futuros. Mas o que se fala, inclusive o site do AgroAdvisor, fala que R$ 1, R$ 1,50 a mais, você conseguiria aumentar bastante essa comercialização, né? Porque, na verdade, por R$ 1,50 a mais, vende, entende?
Já começaria a atrair o vendedor, então.
Exatamente.
E esse R$ 1, R$ 1,50, ele viria através do quê? Dos prêmios, talvez?
É possível, possível. É possível, sobretudo pela exportação, né? Que seria para mim quem conseguiria custear esse 1,50 aí a fim de facilitar a comercialização, né?
Os compradores precisando aí encher os navios poderiam pagar um pouquinho mais aí e fazer esse mercado interno melhorar um pouquinho, né, Maurílio? Seria uma mudança pontual no patamar de preços? Ou é uma mudança que vem para ficar ao longo da comercialização da safra?
Olha, eu acredito sinceramente que seria pontual.
É, né?
40% aproximadamente, um pouquinho mais, da safra brasileira já está comercializada, de alguma forma, certo? A média de 5 anos é 50%, certo? Então, existe uma certa demanda por essa soja, claro, porque ela está a um nível inferior. Para mim, a partir do momento que você satisfizesse ajustaria com a média histórica ali, né, de comercialização, não haveria espaço mais para essa barganha nesse prêmio, certo? E é uma questão de momento, até isso se regularizar, a meu ver.
Mas isso ainda não aconteceu. Tende a acontecer?
Não sei se tende a acontecer, vai depender da barganha dos produtores, em relação às tendes locais, se as tendes vão conseguir ceder isso ou não. Mas eu acredito que sim, não sei se o 1 ou 50, mas até esse valor é possível o produtor barganhar aí sabendo que você tem uma comercialização abaixo do esperado, certo? Comparado à média. Né? Existe uma demanda pelas trades de conseguir soja, certo? Eu acho que é uma informação preciosa para o produtor. No curto prazo, negociar melhor a sua soja, certo?
Muito bem. Vamos falar de milho então. Safrinha em pleno plantio, né? A segunda safra em pleno plantio. Já temos a colheita do milho verão acontecendo aí em várias regiões. Eu acho que não é o caso aí no Mato Grosso. Mato Grosso está mais focado na segunda safra, mas enfim, já tem alguma oferta aparecendo. E os preços a gente tem visto aí recuando, né, Maurílio? O que que a gente pode esperar? É em relação a comportamento de preços para o milho.
Olha, o milho está muito consolidado para queda, certo? Em qualquer região do Brasil.
Tá diferente da soja, então. A soja ainda tem uma certa incerteza aí no mercado.
Sim, pelo preço da soja em Chicago, sim. E pela incerteza do dólar, é claro, né? Embora eu veja um comportamento de queda do dólar. Mas como o dólar é um fator político, tem o risco do governo Trump, é muito risco para você tentar precificar. O dólar é difícil trabalhar, você tem ação do governo central atuando, é complicado. O milho não. O milho ele é mais fácil de prever comportamento. Fácil porque você tem uma primeira safra vindo muito bonita. Você já tem colheitas vindo muito boas na região sul do Brasil. Os milhos de primeira safra que ainda estão vindo estão em condições de safra com expectativas de produção muito interessantes. E o milho de segunda safra vindo numa área. Aumentou a área, as chuvas estão vindo muito bem por toda a região do Brasil, certo? Então, a não ser que haja um problema climático muito intenso, como aconteceu ano passado, para o milho não ter um grande aumento de produtividade e um grande aumento de produção. E temos que lembrar também que o preço do milho nos Estados Unidos, esse sim está muito baixo. A paridade do preço do milho para março ou para julho, por exemplo, é muito baixa. Pelo preço que está em Chicago e pelo dólar também, certo? Que está também se valorizando, também está abaixando. Você tem, se fala aqui no Mato Grosso, na casa de 11, R$ 12 a paridade. É muito baixo. O milho hoje, comercializado pelo preço, pelo mercado futuro aqui, está muito melhor, certo? Do que o da exportação. No entanto, vai ter uma maior oferta de milho, de primeira safra, de segunda safra, acontecendo no Brasil, e esse baixo estoque, muito desse preço um pouco mais elevado que no Brasil, é em função da crise do ano passado, é em função da baixa produtividade do ano passado, em função da quebra de safra, em função da seca, certo? Tem vários achantes aí de produtores com multinacionais. Então, você tem no Brasil um estoque inferior, certo? Mais baixo em relação ao estoque e consumo. O que não acontece nos Estados Unidos. Lá você tem um estoque muito, muito confortável ali em relação ao estoque e consumo. A meu ver, é muito claro: você tem um preço muito baixo nos Estados Unidos e você tem uma super safra vindo no Brasil, que a não ser que o clima mude, vai derrubar bastante o preço do milho. O que se fala aqui para a região do Mato Grosso, de Rondonópolis, Primavera, é que foi uma queda gradativa que seria, né? Comparando aí um mês e meio para trás, de 22, 21, R$ 20 para agora não conseguir fechar 18, entende? E o que se precifica aqui, a expectativa dos compradores, né? É de se falar em até 15, por enquanto, certo? Então é um movimento de queda, para mim, muito
Isso,
consolidado.
ô Maurílio, só para entender, isso para safra nova, a gente está falando desse milho disponível ainda.
Não, estou falando da safrinha que vem vindo. Estou falando o travamento para julho, certo? Julho, setembro.
Tá. Então já teve 22 e agora caiu para 18 e ainda assim está difícil fechar nesse patamar, é isso?
Exatamente, exatamente. Na
E se a
verdade,
gente
mais um tempo
olha.
atrás, meses atrás, teve até mais caro. Teve travamentos aqui a 25. É, minha preocupação já é, aí daí já é uma outra ponta da cadeia, né? Você pegar algumas lojas agropecuárias, revendas, que fecharam esse milho, fizeram um contrato com o produtor, se comprometendo a pagar 22, 23, 24, e agora o mercado não paga 18. E lá na frente, no mercado, paguei 15, 14. Essas revendas que fizeram essa compra, o que vão fazer? Vão pagar 20, 21, 22, com o mercado lá embaixo? Ou vai ter problema de quebra de contrato? O produtor tem que ficar esperto com isso. Às vezes ele está confortável porque vendeu a 22, a 23, aqui na nossa região, né? Mas
Vender uma coisa,
dependendo
receber a
hoje.
outra, né?
Ah. Oi?
Vender uma coisa, receber a outra, né?
Vender uma coisa e receber a outra. É isso que, embora eu valorize o travamento a termo, eu acho que ele é muito útil. É um domínio que você não tem na DMF, certo? Ou nos mercados futuros, ou mercados de opções negociados na DMF. Por quê? Porque você não tem comprometimento do físico. E o milho é muito interessante de se fazer isso. Então, um produtor que meses atrás poderia estar fazendo um travamento tranquilo aqui, almejando 20, 21, 22, poderia estar fazendo esse travamento na DMF e, vislumbrando essa queda, simplesmente ele estaria rediado, ele estaria travado na DMF, certo? Ele poderia vender o milho dele mais barato aqui, localmente. No entanto, essa queda que ele teve aqui seria compensada
Pela diferença,
pelo ganho que ele teve na DMF, certo?
né?
Sem comprometimento nenhum do milho, do grão. Aí ele poderia negociar melhor o grão dele, às vezes tentando atuar em lugares diferentes do Brasil, que podem estar pagando por um preço melhor, poderia estar armazenando esse grão, almejando preços melhores na entressafra, mas não comprometer o seu grão é muito interessante. É possível travar seu preço, sim, na DMF. E se cair, você se protege, e se subir, você ganha também. O que acontece quando o milho sobe? Se o produtor ele comprou opções na bolsa, as opções viram pó, o pouquinho que ele gastou se perde, igual aconteceu no ano passado. E toda a alta do mercado físico é dele, porque ele tem o grão para ganhar. Ele ganha se o físico subir. E se o mercado cair, ele está totalmente protegido na bolsa.
Mas é momento de se pensar nessas estratégias com esse movimento de queda aí nos preços do milho nesse momento, Maurílio?
Sim, eu acho que sim, com certeza. Eu acho que o milho caiu bem já, bem mesmo.
O melhor
Compradores aí,
momento.
indústrias de produção, de revendas, tendo comprado milho aí, se comprometendo a pagar milho a R$ 5, R$ 6 mais caro do que está hoje, não tratar esse milho, vão ter que arcar com esse custo a mais que ele vai ter, certo? No entanto, ainda tem margem para maiores quedas, certo? Tudo bem que eu acredito que uma margem, sinceramente, menor, o potencial de queda pode ser menor, mas ainda tem perspectiva de queda. E quando você para olhar alguns dados, igual a diferença de base, o preço aqui do Mato Grosso comparado ao milho de Campinas ainda está inferior à diferença de base que ele pode ter ainda, né, de queda. E
Isso
o
significa que
Mato Grosso
pode cair ainda
olha.
mais, então. Isso significa que pode cair ainda mais, até se ajustar a esse referencial de base aí.
Pode cair ainda mais. O que se fala muito aí é, se hoje está no máximo a 18, o que se fala comumente hoje aqui é entre 14 e R$ 15, entendeu?
Muito bem. Deixa eu só entender a questão da paridade. Você falou de 11 a R$ 12 paridade de exportação. Se não chegar nesse nível, não exporta, é isso?
Não, não exporta. Eu tenho um dado aqui interessante, bacana para se citar. Foi citado num relatório hoje da Scott Consultoria, só para você comparar. Hoje, uma tonelada de milho, isso é o preço de agora, tá? Milho de agora. Aqui nos Estados Unidos, custa uma tonelada de milho norte-americano, custa US$ 144 a tonelada. O milho brasileiro custa, na boca da exportação, na boca do porto ali, US$ 178 a tonelada. Ou seja, o câmbio valorizado, principalmente nesse caso, torna essa relação desinteressante. Veja como o milho norte-americano está muito mais barato do que o milho brasileiro. E é óbvio que isso vai dificultar as exportações brasileiras. Por que quem que vai comprar milho brasileiro se você tem milho norte-americano muito mais barato? Entende? Então, o Brasil ainda pensar, é mais um reforço que eu vejo para a queda do milho, né? Se está vindo uma safra tão grande de primeira, sobretudo, e de segunda safra, e você tem um milho norte-americano tão mais barato do que o brasileiro, inclusive em função da taxa de câmbio que se valorizou, a exportação não vai salvar o Brasil. Longe disso.
Vai
Ela é
salvar,
óbvio que não.
vai sobrar produto no mercado interno, mais oferta, mais pressão nos preços.
Exatamente. É lógico que exceções podem acontecer no meio do caminho, como se fala agora, sobretudo a política norte-americana, do relacionamento da política externa do Donald Trump com o México, que pode abrir um caminho para o Brasil comercializar mais milho para o México, pode aumentar a demanda. Tudo bem, acredito que fatores não controláveis podem alterar isso, mas é uma probabilidade muito baixa, não dá para você especular nisso. A tendência mesmo é de queda. Quer especular? Na minha opinião, faz um treinamento na bolsa, se proteja da queda, que é a probabilidade maior, e caso venha acontecer uma alta, seja por clima, seja por política externa norte-americana, você pode ganhar na alta. É lá que você vai ganhar mesmo, que você vai ganhar no físico, entende? Mas proteja da queda. Ou trava com a trade, ou você, se você travar com a trade e o preço subir, você não participa dessa alta. E se cair, você se protege. Mas travando na bolsa, você participa da alta, caso venha subir, e se protege da queda. Na minha opinião, a melhor estratégia para o milho hoje é travamento em BMF.
Muito bem, mas parece que para o produtor ainda é um bicho de sete cabeças, né? Essas operações de proteção, de hedge, enfim, ele prefere correr o risco do que participar de utilizar essas ferramentas. Imagino que esteja mudando, mas ainda é um processo muito lento de mudança, né, Maurinho?
É um processo lento. Eu acredito que até recentemente o Brasil tinha poucas opções, tinha poucas alternativas de opções no mercado futuro, call e put, né, falando. Então, produtores que aderiram a isso no passado recorreram isso ao mercado futuro mesmo, aos contratos futuros. E o contrato futuro, embora tenha seu lado interessante, funciona assim: é um hedge tal como uma trade, né? Se o mercado cai, você quer se proteger, você vai ganhar na bolsa. Beleza. No entanto, se o mercado reverte por algum motivo e sobe, se o preço da arroba do boi sobe, se o preço do milho sobe, você entra em prejuízo na bolsa, entendeu? E são ajustes diários. Você tem que ter todo dia ali valor para estar depositando na bolsa para compensar o prejuízo que você está tendo. Muito embora você esteja ganhando ou tendo uma expectativa de ganho no físico, certo?
Exatamente.
A partir do momento que começou a se consolidar no Brasil, algo que já é muito comum nos Estados Unidos, né, e é possível fazer em soja tranquilamente lá,
As
são o
opções, né?
mercado de opções, certo? Opções sim, é legal. É como você comprar estruturas, fazer estruturas, certo? De proteção que caso o preço caia, você vai ganhar na bolsa essa queda. E se por acaso o preço não cair, vier a subir, você ganha
No
no
físico,
físico.
né?
Essa alta, sem ter prejuízo nenhum na bolsa em caso de alta.
Muito bem. Fica a dica então, produtor. Mas, por exemplo, você falou que hoje está a 18, mas já é difícil de encontrar esse preço já.
Isso.
Tem comprador para esse. Por exemplo, eu ouvi a sua entrevista agora, eu, como vendedor de milho, fiquei preocupado e quero vender o meu milho a 18. Tem comprador hoje a esse preço?
Olha, tem. Eu tenho. É lógico que é muito mais fácil você conseguir trabalhar com as tradings do que no mercado local, comerciantes locais, certo? Se conseguir, eu acredito que 18 até hoje é difícil, certo?
É, né?
Mas com as tradings você consegue. O preço das tradings estão na casa de R$ 18 aqui para nossa região, né? Elas têm o compromisso delas de exportação e elas estão trabalhando nisso. Muito embora a paridade do preço do milho para setembro, para julho, para setembro, seja muito inferior a isso.
Muito bem. Então fica a dica aí para você, produtor que está nos acompanhando. O Murilo Marcondes está contando um pouquinho para a gente do que pode acontecer com o mercado. Meu caro, muito obrigado pela sua participação, pelas suas dicas, pelas suas informações aqui para os nossos internautas e volte sempre.
Eu que agradeço, muito obrigado, uma boa noite a você e boa noite a todos. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado, um abraço para você. Muito bem, está aí o Maurílio Marcondes da Ouro Investimentos, direto de Primavera do Leste, trazendo as informações de mercado de grãos aqui para a gente. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Março, 10 dólares e 22 centes por bushel. Perdeu 3,5 pontos. Para maio, 10,33, queda de 3,75. Para julho, 10,43, perdendo 3,25. Para agosto, 10 dólares e 42 centes por bushel, queda de 3 pontos. Para milho, a gente teve março fechando aí a 3,71, alta de 1 ponto mais 75. Maio subiu 1,75 também a 3,78, a mesma alta para julho que fechou a 3 dólares e 85 centes por bushel. E o setembro a 3,91 também subindo 1,75. E para finalizar o trigo, que para março fechou aí a 4 dólares e 41 centes por bushel, alta de 5 pontos mais 25. Para maio, 4,56, 6,25 de elevação. Julho, 4,69, 5,5 de alta. E setembro, 4 dólares e 84 centes por bushel, 4 pontos mais 75 de elevação. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência aqui conosco no Notícias Agrícolas. Amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.